Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, abração para você de casa, você no trabalho, você que está só curtindo esta terça-feira. Um forte abraço, boa noite para todos vocês. Vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Alô Esporte Clube desta terça-feira, Zé.
Muito bem, nesta terça-feira a gente vai abraçar o nosso amigo técnico de rádio, Júlio Lourenço dos Santos, sintonizado, ele gosta de ouvir o Gabriela Esportiva.
Que legal, que bom, Zé. Um abraço pro Júlio aí. Zé Maria, vamos começar o programa? 6:09.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos começar pela Copa do Brasil, dois jogos hoje, um já está acontecendo, né? E o outro vai acontecer daqui a pouco, logo mais às 19 horas, não é isso, Zé?
É verdade, Tony. É a Copa do Brasil, terceira etapa, ainda reunindo 32 equipes. Nesta terça-feira teremos dois jogos, na quarta-feira teremos 9 jogos, na quinta mais 4 jogos e na semana que vem um jogo isolado entre Flamengo e Curitiba. Já estão jogando em Santos, na Vila Belmiro. Esse jogo começou às 16h30. O Santos vai vencendo o Cianorte, placar de momento, 1-0. Às 19h, o São Paulo enfrenta o 4 de julho, com a responsabilidade de buscar vencer o jogo para se classificar. O 4 de julho venceu o jogo de ida por 3-2. É uma situação muito complicada, de um gigante, né, contra um clube pequeno do Piauí que faz um futebol nesta temporada de 2021 de forma muito positiva. Amanhã, às 16h30, o nosso Vasco da Gama enfrenta o Boa Vista. Esse jogo será na tarde desta quarta-feira. Teremos também na quarta-feira, mesmo horário, o ABC enfrentando a Chapecoense. Às 19h, o Palmeiras vai duelar contra o CRB. Ainda às 19h, o Bahia, né, com a vantagem até de jogar pelo empate, enfrenta a equipe do Vila Nova. Teremos, no mesmo horário, Juazeirense jogando em Juazeiro, no estádio Adalto Moraes, enfrentando a equipe do Cruzeiro. Juazeirense perdeu o jogo de ida, precisa vencer esse jogo de volta para buscar a sua classificação heróica, né, nessa terceira fase da Copa do Brasil. Teremos também Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Avaí. Os jogos de 9:30 da noite de amanhã são Criciúma e América Mineiro, o Bragantino recebendo o Fluminense e o Atlético de Goiás enfrentando a equipe do Corinthians. Na quinta-feira, Tony, às 15h30, o Brasiliense vai fazer o duelo contra o Grêmio. São 4 jogos na quinta-feira. Às 19h, o Atlético Mineiro enfrenta a equipe do Remo. O Ceará faz o clássico aí de volta com Fortaleza. No jogo de ida, empataram em 1-1. É uma decisão ainda em aberto, reunindo as duas grandes equipes do futebol cearense. E na quinta, às 21h30 da noite, teremos o Internacional enfrentando Vitória no jogo de ida dentro do Barradão. Internacional venceu Vitória por 1-0. Aí, na outra quarta-feira, de amanhã 8, teremos finalmente o jogo Flamengo e Coritiba. São 32 equipes nesta fase da Copa do Brasil, 16 equipes vão passar, 16 equipes vão deixar a Copa do Brasil. Essa é a realidade, entendeu? Algumas com mais chances, por exemplo, o Santos, né, que venceu o primeiro duelo por 2-0, já está com o pé na próxima fase da Copa do Brasil e garantindo aí mais uma cota de R$2.700.000 por esta classificação, Tony Café.
Muito bem, Zé. 6:13.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a China, vamos falar de vôlei aqui, a China não escalou suas principais jogadoras para encarar o Brasil nesta terça-feira pela Liga das Nações Feminina, né? Mas nem precisava, Zé. Com um elenco muito bom, o time asiático resolveu fazer aí seu melhor jogo no torneio justamente contra a nossa seleção brasileira, Zé Maria. Por isso, o duelo foi um jogaço e o time de Zé Roberto perdeu por 3-2, parciais de 25-18, 25-25, 20-25 e 25-14, Zé.
Você falou tudo, Tony. Usou um time reserva e ainda assim teve força para vencer. A gente sabe da força do voleibol chinês, né? Agora, a seleção do Zé Roberto teve duelos muito interessantes, né? Enfrentou as melhores seleções.
Itália, né? Ganhou, né? Da Itália.
Exatamente. As grandes seleções do mundo, né? Do voleibol feminino. Quer dizer, a gente tem a convicção de que o vôlei feminino vai para as Olimpíadas preparado, né? Para disputar essa competição depois de enfrentar os gigantes, né? Do futebol, do voleibol mundial.
Muito bem, Zé. 6:14.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, teve um jogo de ontem, né? Valendo pelo Campeonato Brasileiro Série B, Vitória e Náutico, um jogo atrasado, é isso, Zé? Aconteceu ontem?
É, jogo da Série B. Esse jogo aconteceu na noite de ontem. O Vitória, mais uma vez, decepcionou. Quer dizer, é aquele mesmo começo demonstrando uma irregularidade que preocupa a torcida do Vitória, né? O ano passado, todo mundo lembra, né? Foi uma campanha brigando até as últimas rodadas contra o rebaixamento. E já começa essa temporada de 2021, havia empatado o primeiro jogo com o Guarani lá em Campinas, na rodada de número 1, mas ontem, jogando em casa como mandante, o Vitória decepcionou. O Náutico construiu um resultado muito interessante. O Náutico chegou a 6 pontos. A equipe pernambucana tem 100% de aproveitamento. Aliás, nessa Série B, diferente do que muita gente imaginava, né? Quem está fazendo bonito nessas duas primeiras rodadas são exatamente a equipe do Brusque, lá de Santa Catarina, e o Náutico pernambucano. São as duas únicas equipes na Série B que tem 100% de aproveitamento. E o Vitória, né, acabou se complicando, disputou 6 pontos, só ganhou absolutamente 1 ponto, quer dizer, é uma situação muito difícil da equipe do Vitória, que está ali na parte de baixo da tabela, entendeu? Sem conseguir pontuar, sem conseguir realizar um futebol com convencimento, né? É uma situação difícil para um time que tem dificuldade de caixa, que tem um plantel limitado, essa é a realidade, né? Está aí recorrendo a jogadores da disputa da Série C da competição. Quer dizer, muito diferente de outros períodos, de outras jornadas, em que o Vitória até surpreendia com grandes nomes, né? Então, Dinei, um jogador que já esteve no Vitória, mas está em fim de carreira, foi a contratação do Vitória para disputar esse campeonato brasileiro da segunda divisão. E dentro de campo, meu amigo, veio aí a confirmação que o time rubro-negro está longe de ter aquele elenco esperado pela torcida do Vitória, de fazer uma campanha nessa Série B que possa garantir a sua volta à elite do nosso futebol. Pelo andar da carruagem, Tony, é muito cedo ainda para a gente fazer essa análise, mas perdendo para o Náutico dentro do Barradão, o Vitória já sinaliza de que vai ter muito sofrimento nessa temporada 2021, disputando ali o futebol da segunda divisão.
Muito bem, Zé, 6:18.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a seleção brasileira olímpica vence a Sérvia aí, sub-21, por 3-0 em amistoso. Os gols da seleção foram marcados por Guilherme Arana e Pedro duas vezes. Você viu o jogo, Zé?
Não, eu não tive a oportunidade. Esse jogo aconteceu no horário das 14 horas, né, das 2 da tarde. Eu já tinha um compromisso comercial agendado. Fiquei impossibilitado de ver, mas gostei do resultado, porque é uma seleção olímpica que está se preparando para as Olimpíadas de Tóquio, né? E havia perdido o primeiro duelo, né? Para um time até então inexpressivo, entendeu? Percebo que esse resultado é um bom resultado para dar tranquilidade, porque tem bons jogadores, tem jogadores talentosos, né? O Gerson é um deles, o próprio Pedro também. Mas é um time sem entrosamento nenhum. Esse time está jogando pela vez primeira nesse momento. É a segunda partida da seleção brasileira. Então, tomara que esse time se encaixe, dê liga, e que a seleção olímpica do Brasil possa chegar em Tóquio com um futebol mais coordenado, mais fortalecido. Porque individualmente, Tony, tem sim figuras expressivas, tem jovens craques ali a serviço dessa seleção, mas o futebol é coletivo, né? Então, é preciso entender isso e, portanto, quanto mais jogos o Brasil poder realizar, melhor para essa jovem seleção olímpica do Brasil.
O Zé Maria, em relação à seleção brasileira, vou falar um pouco com você aqui, né? Da principal, um embrolho muito grande. Hoje eu estava assistindo a TV à tarde, né? E estava vendo deputados na Câmara dos Deputados descendo a ripa no Tite, né? Como se a CBF fosse um mar de rosas, não tivesse nenhum tipo de problemas. Então toda a culpa está recaindo ao Tite. Eu só estou vendo as pessoas, esses formadores de opinião, pessoal, alguns da televisão, outros do rádio, dizendo que a culpa é de Tite, que Tite fez a cabeça dos jogadores, e não é bem isso, né? O presidente do STF marcou para esta quinta-feira a sessão extraordinária ainda para julgar a ação que pede a suspensão da Copa América. O Luiz Fux respondeu nesta terça-feira o despacho da ministra Carmen Lúcia, né, relatora aí de um dos processos sobre a competição marcada para começar neste domingo. Ainda está em fase, a justiça está aí, vai julgar isso quinta-feira, vai ver essa reparação se prossegue com a Copa América ou não.
É inacreditável, né, Tony? A competição já começa dia 13, né? Uhum. E essas ações, me parece que são duas ações, serão julgadas ainda pelo Supremo, né? É na quinta-feira, né? Numa reunião em que todos devem votarem, né? E para aprovar ou não, até mesmo pelo impedimento da realização da Copa América no Brasil. A situação do Tite, a gente já percebeu desde o início dessa crise na seleção, que o Tite tem sido... Ele está pagando uma conta que não é dele, né? Se fala mais, se critica mais o Tite do que, por exemplo, do gesto muito feio do presidente Rogério Caboclo, né? Que foi afastado, está sendo investigado. A situação dele foi um comportamento, eu diria, nada digno, né, para um presidente de uma confederação brasileira de futebol, mas enfim, são muitas críticas, envolveram política na seleção, seleção que joga esta noite pelas eliminatórias sul-americanas. Bom, essa seleção já está inclusive definida pelo mesmo Tite, né? Ele já sinalizou hoje que vai ter uma mudança, decidiu pelo Gabigol no banco de reservas, né? Vai entrar jogando com o Gabriel de Jesus. Então a equipe deve ter a seguinte formação: Alisson no gol, Danilo na lateral direita, os dois zagueiros Éder, Militão e Marquinhos, e Alexandro na lateral esquerda. O meio campo com Casemiro, Fred e Lucas Paquetá. Dois volantes aí, portanto, pelo Tite. Um ataque é o poder ofensivo da seleção brasileira esta noite, com Gabriel de Jesus, Neymar e Richarlison, o que o Tite está sinalizando. Bom, eu faço essa pergunta para você, que é o ouvinte da Rádio Gabriela. Essa seleção é especial ela empolga você, ouvinte da Gabriela? Eu tenho minha resposta, Tony. Sinceramente, não acredito. É uma seleção muito comum, né? Tomara que ela dê certo, que ela se encaixe, porque, afinal, o Hexa é o principal objetivo. Nós estamos falando de eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, que já acontece no ano que vem. Mas a gente não tem nem como comparar esse time com outros times. Seria uma covardia muito grande. A gente não vê aquele futebol refinado, a gente não vê aquele futebol leve na seleção do Brasil. Uma seleção do Brasil, muito embora tenha 5 vitórias seguidas, né, num aproveitamento de 100%, isso é inquestionável, nesses 5 primeiros jogos da seleção brasileira, poderá hoje ter a tarefa de quebrar uma situação que existe, porque desde 85, estamos falando de 36 anos, a seleção brasileira não consegue vencer no Paraguai. Esse último fato aconteceu em 1985, então é um tabu aí para ser quebrado, né? Essa Copa eliminatória da Copa Sul-Americana, teremos esta noite, são 5 jogos na sequência. O futebol já começou agora, às 18 horas, já tem bola rolando para o Equador e Peru. Às 19 horas e 30 minutos, teremos o duelo entre Venezuela e Uruguai. Às 8 da noite, a Colômbia recebe a Argentina, um jogo aí muito interessante. Às 20 horas, Colômbia e Argentina. Às 9:30 da noite, o Paraguai enfrentando o Brasil. E eu quero lembrar a torcida brasileira que, além desse detalhe, desses 36 anos sem vencer o Paraguai no Paraguai, a seleção brasileira, entendeu, vai enfrentar um time que até então está invicto na competição. O Paraguai tem 7 pontos, né? Fruto de uma vitória e de 4 empates. O Paraguai foi um time que ainda não perdeu nessas eliminatórias, o que torna ainda mais interessante esse duelo daqui a pouquinho entre Paraguai e Brasil. O Brasil lidera, Tony, tem 15 pontos, né? Poderá chegar aos 18 pontos. É um teste de ferro, eu diria que é um teste com um grau de dificuldade muito grande. Esse Brasil, esse Paraguai e Brasil, essa noite em Assunção, né? O Brasil é líder com 15, a Argentina é o segundo com 11, Equador é o terceiro com 9, o Paraguai é o quarto com 7 pontos, se a competição tivesse acabado na rodada passada, seriam as seleções classificadas para a Copa do Mundo do Catar, porque vão classificar as 4 primeiras das eliminatórias sul-americanas, né? E a quinta colocada, que nesse momento é o Uruguai, com também 7 pontos, disputaria a repescagem. Então, vamos ver como vai se comportar a seleção do Brasil. E a expectativa não é só por essa rodada dessas eliminatórias, desta noite não, desses 5 jogos, reunindo essas 10 seleções. Há uma expectativa com relação ao comportamento da seleção do Brasil e principalmente após o futebol, porque existe, né, uma curiosidade no Brasil inteiro. Todo mundo quer ouvir, quer saber desse manifesto, dessa decisão, entendeu, desses jogadores do Brasil, porque anunciaram antes do jogo contra a equipe do Equador, lá em Porto Alegre, e na terça-feira à noite haveria a posição oficial da seleção brasileira. E eu lhe pergunto, Tony Café, o que poderemos esperar dessa seleção? Já se vazou de alguma forma nas últimas horas de que eles já mudaram de decisão, por exemplo, já admitem, são contra a Copa América no Brasil, mas já admitem disputar a competição, já começaram a ceder.
Eles admitem após o afastamento do Caboclo, né?
Exatamente, o Caboclo, entendeu? E o gesto dele foi um gesto lamentável, entendeu? Eu acho que, claro, todo mundo tem direito à defesa, mas confirmadas essas acusações, ele tem que ser banido, como já foram banidos o Ricardo Teixeira, o Marcos Polo Del Nero,
a verdade,
Maria
Zé,
Marim, entendeu?
A verdade é que estão, é, que vários setores da imprensa estão falando que essas pessoas são afastadas, mas não abandonam o cargo. E ficam colocando bodes expiatórios e ficam de lá só ditando as regras.
Dizem,
na verdade, que saem, exemplo, mas realmente continuam lá dando pitaco, ditando as regras. O caso do Vasco da Gama, que a gente sempre discutiu aqui, né? Os caras dizem que saem da diretoria, mas na verdade ficam lá, insistem no cargo, ficam em cargos vitalícios que nunca abandonam, por isso que a situação das instituições nunca melhoram. Por quê? Porque está sempre
aquelas
cabeças
ali. Sim. Dizem, né, que o Marcos Polo Del Nero, que não foi preso porque nunca teve a coragem, depois daquela situação,
sair do
de voltar ao país, aos Estados Unidos, uhum, né, e que já foi afastado também, né, por corrupção do futebol brasileiro, dizem que é ele que ainda manda na Confederação Brasileira de Futebol. Dizem que uma vez por semana tem um carteado em São Paulo, entendeu? Aonde ele se reúne com aqueles dirigentes, entendeu? E o Rogério Caboclo é uma pessoa criada pelo próprio Marco Polo Del Nero, né? Então a gente lamenta muito essa situação. Conseguiram politicamente passar essa conta nas costas do Tite, né? Eu acho que uma coisa,
sempre quem paga a conta,
uma coisa,
né,
é a gente analisar. Se o Tite, por exemplo, se o tempo dele já passou, se ele ainda pode acrescentar algo à seleção brasileira, ou se nesse momento uma cara nova, né, seria,
mas quem
a
seria?
Solução para... Ninguém duvida.
Estão dizendo
que seria o Portaluppi, né?
Mas estão dizendo que o Portaluppi é o pedido do presidente, né? É o presidente da República que... Então, as conversas que surgem na imprensa...
Eu ainda não cheguei a ter essa oportunidade de ver. Eu vi o presidente da CBF, eu vi comentários de que o presidente da CBF já sinalizava com simpatia pelo nome do Renato Portaluppi, que foi o treinador da equipe do Grêmio. E na minha opinião, um dos jovens treinadores, entendeu? Treinadores desta nova geração, que a gente não pode, porque Renato ganhou absolutamente tudo que ele disputou no Grêmio.
Seleção,
então,
outra história,
na minha
história,
opinião,
né,
seria uma renovação diferente. Agora, outra situação é você aproveitar um momento de instabilidade, né, emocional, política, entendeu? Nessa crise que afeta a seleção brasileira, e querer acreditar na conta do Tite, né, essa crise inteira, né, como se o Tite fosse o responsável por tudo isso que está acontecendo no futebol, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Agora, eu, por exemplo, defendo, eu acho que o momento, vai chegar o momento em que a seleção brasileira precisa de renovação, mesmo porque já estamos caminhando para quê? São 5 anos, não sei, já perdi até as contas, e que a gente não vê evolução no trabalho do Tite. Essa é a realidade, Marcos. Ele sempre teve todas as condições, né? Qualquer treinador da seleção brasileira vai receber as melhores condições de treinar uma seleção do Brasil. Então, eu acho, no meu entendimento, aí é uma opinião muito pessoal minha, entendeu? De que o momento é oportuno para a gente dar uma cara nova à seleção brasileira. Mas não concordo de que o Tite é o responsável por tudo de ruim que está acontecendo nesse momento do futebol.
Entendi. Você quer que ele saia, mas não culpa ele de nada.
Absolutamente.
Tá bom, então.
Absolutamente. Eu posso culpar ele por um trabalho que não cresceu, que não evoluiu, entendeu? A gente percebe que taticamente ele tem dificuldade, né? O time dele tem encontrado as dificuldades, ele está trabalhando com os craques do momento que existem no futebol mundial, né? Porque a seleção é feita por quem? Praticamente Gabigol nesse momento é uma exceção, é um dos poucos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Os demais só atuam em clubes gigantes do futebol mundial. Então, eu gostaria, entendeu? Já há algum tempo, eu gostaria de ver um trabalho diferente, moderno, do Tite, né? Que a gente pudesse dizer, olha, o futebol, a seleção brasileira está praticando um futebol em alta intensidade. Mas aí eu vou repetir o que falei aqui no início do programa. Essa seleção, ela empolga, é você que está me ouvindo, essa seleção, ela é diferente ou ela é uma seleção muito comum? Para mim, ela é uma seleção muito comum. Agora, minha torcida é que ela dê certo, que ela se encaixe. As eliminatórias, a gente percebe que o Brasil pode, até essa noite, quebrando esse tabu de 36 anos, vencendo o Paraguai lá no Paraguai, a seleção brasileira chegaria aos 18 pontos e estaria praticamente garantindo o seu passaporte para a Copa do Mundo do Catar. E aí sim, porque todos nós brasileiros queremos o Hexa, né? O Hexa é o principal objetivo da seleção pentacampeã. Então a gente precisa torcer para isso, mas a gente ainda não tem aquele futebol, olhe bem, Tony, a gente não tem ainda aquele futebol, entendeu? Refinado, por exemplo, nos lembre a época do Tele Santana, que não ganhamos títulos mundiais, mas ficou demonstrado o futebol da qualidade que o Tele impôs na seleção, da seleção de 70, que é o nosso maior exemplo, na minha modesta opinião, entendeu? É isso que a gente gostaria que o país do futebol, entendeu, ainda pudesse colocar em ação no campo de jogo. Então, eu defendo, sim, que o cargo da seleção, ele tem que ter essa rotatividade, entendeu? Para poder ter uma pessoa sempre empolgada, entendeu? Que possa lutar por títulos, né? O Brasil já chegou o momento de colocar o Hexa, né, como prioridade numa Copa do Mundo, entendeu? E a gente torce por isso, mesmo porque muita gente que passou por lá brilhou e decepcionou também. Felipão foi campeão mundial, mas também foi com o Felipão aquela vergonha dos 7-1 diante da Alemanha. Por falar em seleção olímpica, a abertura nas Olimpíadas de Tóquio, entendeu? Desse time que tem Pedro, que tem o Gerson, tem o Arana, tem jogadores realmente, tem o menino do Bragantino, né, o Claudinho, o adversário será a Alemanha, viu, meu querido Tony Café?
Segura. A Alemanha não é brincadeira.
Não, é brincadeira não. Quando a gente fala Alemanha, a camisa é uma só, viu?
A Alemanha estava no amistoso ali, deu 7-1, mesmo placar. Já estava avisando, ó, tô chegando aí, viu? Zé Maria, tem até uma notícia aqui do Vasco da Gama. Eu coloquei até o hino aqui do Vasco da Gama. Vamos lá. 6h36.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé, para fechar esse... Para fechar esse módulo, o Vasco recebe Boa Vista na tarde desta quarta-feira em São Januário pela terceira fase da Copa do Brasil, né? O Vasco tem a vantagem do empate após vencer fora de casa por 1-0. Derrota por um gol de diferença, leva a disputa nos pênaltis. Derrota por mais gols, classifica aí a equipe de Saquarema, né, para a próxima fase do mata-mata. Você está confiante, Zé Maria?
Eu estou preocupado. Muito embora o adversário, né, talvez seja, olha bem, talvez seja nesta rodada de 32 jogos, o Boa Vista, gente, é um adversário, né, do Vasco, né, da casa do Vasco, né, do Campeonato Carioca, né, Tony? Uhum. Então, o Vasco já conhece a qualidade, os defeitos do time do Boa Vista, e teve dificuldade em vencer aquele jogo de ida. Então, é um Vasco bem diferente. Por exemplo, eu critiquei muito nos últimos dias, não só o Vasco, critiquei o Botafogo, e parece que o Botafogo já começa a encontrar uma luz no fundo do túnel. O Marcelo Chamusca já começa a reagir. O Botafogo jogou a segunda rodada contra o Curitiba com intensidade, né? Ele me convenceu, coisa que o Vasco ainda, entendeu, mudou, entendeu, o time mudou a cara, mudou a escalação, mas o time do Cabo, entendeu? É muito distante, Tony, daquela formação que a gente quer, porque se o Vasco não tiver intensidade, o Vasco vai continuar na Série B, e tenho certeza que você que torce pro Vasco não quer isso.
Não.
Né? A gente quer o quê? Que o Vasco volte, e o Vasco não precisa ele nem ser campeão, porque vão subir 4 equipes, né, da Série B, ele pode ser até o 4º colocado, e ele voltaria à elite do nosso futebol. E me preocupou enfrentar uma equipe do Boa Vista, né, é uma comida caseira, e o Vasco, gente, teve dificuldade, entendeu? Teve dificuldade em vencer esse jogo, vai jogar dentro de São Januário, amanhã, pode até se classificar com um empate. Mas eu não vou dizer a você que eu estou absolutamente tranquilo, não. Como esse jogo é 16h30, nós vamos ter a oportunidade de ver o primeiro tempo, de ver também parte do segundo tempo, que o programa só começa às 18 horas. Agora, um Vasco que precisa de recursos financeiros, né? Porque aquele dinheiro do Thales já deve estar no fim. São muitos compromissos do Vasco da Gama, entendeu? Então o Vasco teve que liquidar, eu diria que centenas de compromissos com a venda do Thales. E ainda tem, ainda precisa muito de recursos. E se classificando amanhã, depois de amanhã já cai no buraco do pano do Vasco mais R$2.700.000. Esse é um dinheiro que ajudaria muito o Vasco da Gama, que ainda está disputando essa Copa do Brasil. Então, vou torcer para que o Vasco tenha tranquilidade. O São Paulo hoje à noite também vai ter que se reinventar, Tony. Perdeu o primeiro jogo por 4 de julho. Nós estamos falando de um São Paulo em que apenas um jogador do São Paulo e um jogador reserva do futebol do São Paulo paga toda a folha do futebol do 4 de julho. Né? É um gigante contra um clube muito pequeno. Entendeu? E o futebol mostrou que ele é improvável mesmo, e tanto assim que o 4 de julho acabou vencendo o jogo de ida por 3-2. Mas a tendência é um São Paulo hoje muito forte, partindo para cima com seu elenco titular, sem poupar absolutamente ninguém, porque na Copa do Brasil você tem que estar vivo, né? É mata-mata. Então, 32 equipes, mais 16 vão morrer nesta rodada, nessa sequência, daqui a pouquinho, a partir desta terça-feira, em que teremos 2 jogos na terça, 9 jogos na quarta, 4 jogos na quinta, e só o Flamengo vai finalizar o duelo a partir da quarta, 16 de junho, em razão daquela situação, daquela licença da própria CBF, porque o Flamengo foi muito desfalcado dos seus principais jogadores, servindo seleções das eliminatórias da Copa Sul-Americana e servindo também a seleção olímpica do Brasil.
Muito bem. Se fala em Copa do Brasil, aí o Santos, o jogo já terminou, o Santos venceu aí o Cianorte, né, está classificado para as oitavas da Copa do Brasil aí. O gol foi de Marcos Guilherme, de fora da área, né, Marinho?
Muito bem. A primeira equipe classificada, né? A próxima etapa são 16, onde estaremos brigando por uma fase chamada de oitavas de final.
Muito bem, a gente vai faturar e voltamos daqui a pouco com a última parte do Gabriel Esportiva. Vamos falar do Baianinho, que tem 2 perguntas para você aqui, uma até do Rio de Janeiro, viu? Para você falar aí os detalhes do Baianinho aí, daqui a pouco. 6h42.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Gabriela Esportiva, 6h49, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Zé Maria, 2 perguntas sobre o Baianinho aqui, né?
Tem uma pergunta do Rio de Janeiro,
é? Exatamente. O cara...
Essa veio de longe,
hein? Exato. Então, na verdade, ele está aqui em Ilhéus, né, passando uma chuva, e aí... Ele mandou aqui, a primeira é essa aqui, ó. Boa noite, Tony Café e Zé Maria. Falando aí do novo treinador do Colo-Colo, Diogo, é um ex-jogador disciplinar, né? Joguei com ele no Júnior do Colo-Colo. e presenciei uma pessoa inteligente no futebol, né? Então vamos apoiar, que eu tenho certeza que o jovem vai explodir na carreira aí de treinador, Zé Maria. É o Gugu de Aritaguá. Você concorda com o que o Gugu de Aritaguá está falando, Zé?
Olha, eu vou responder a pergunta do Gugu. Eu conheço o Diogo. Né? Conheço o Diogo porque Diogo é neto de Dona Maria, né? Dona Maria foi uma parceira do meu trabalho, dos anos que estive na frente do Colo-Colo, ali no estádio Mari Pessoa, né? Ela e a família dela. Então, esses meninos, né? A gente praticamente viu crescer. Diogo, o próprio Alexandre, que é um jogador que eu gosto muito, é um volante diferente que o Colo-Colo vai utilizar nessa temporada de 2021. Agora, como jogador, Diogo teve, entendeu? Sempre foi um jogador de boa qualidade técnica, né? Sempre foi um lateral, entendeu? Muito interessante, fazendo futebol profissional, tanto que teve uma oportunidade como poucos, né? Jogou no futebol europeu. Eu não tenho lembrança se foi na Bósnia, entendeu? Onde o Diogo jogou, mas passou algumas temporadas, duas, três temporadas, não lembro com exatidão, por isso não quero fazer essa afirmação aqui, para não cometer injustiça. Agora, é um menino que deu exemplos, entendeu, de superação, né? Como atleta, como homem, porque assim que largou o futebol, deu prioridade aos seus estudos, né? Concluiu o ensino superior, hoje tem um curso de educação física, é formado em educação física, entendeu? É um belo exemplo, a gente vê isso no futebol, entendeu? E também fez o curso de treinador. Só que falta ainda a Diogo a experiência, que faz muita diferença. Então eu diria de que na função de treinador ele deve ter prudência, tem que ter os pés no chão, tem que ter humildade também, porque quem tenta fazer algo diferente e não tem experiência acaba se queimando, né? Não vale só ter boas intenções, o conhecimento também faz a diferença. Então eu vou torcer, sinceramente, eu vou torcer para que essa passagem, mesmo porque eu vejo esse trabalho do Diogo, o começo da carreira dele. Eu vejo essa passagem dele pelo Colo-Colo como uma oportunidade que pode abrir, entendeu, um caminho diferente na carreira do Diogo dos Anjos, entendeu? Então eu tenho que torcer, Tony, para que dê certo. Agora, ele, a tarefa dele é dificílima, porque ele não tem as peças que ele conhece, entendeu? E as peças que ele precisa para ter uma equipe mais forte ainda, entendeu? A gente sabe das dificuldades que passa o Colo-Colo, entendeu? São muitas dificuldades, portanto, o caminho do Diogo é um caminho muito espinhoso. Agora concordo com a posição aí do ouvinte, entendeu? Ele é um jovem treinador que está começando carreira, entendeu? Ainda mais convivendo, né, com Boca de Gol. E Boca de Gol é, sem dúvida nenhuma, nesta cidade, entendeu? Uma das raras celebridades que conhece tudo de futebol. E eu tenho certeza de que a tendência do Diogo é fazer realmente um papel diferente e brilhar na carreira de treinador. Vamos ver como ele vai se comportar dirigindo o Colo-Colo, viu, Tony?
Muito bem, Zé Maria, estamos de volta aqui, né? A Coelba começou o ensaio dela, que a Coelba faz isso, né? Tô sempre derrubando aqui a transmissão, sempre danificando equipamentos eletrônicos aqui na rádio.
Uma quedinha aí de energia.
É o tempo todo. Sábado foram umas 5 a 6 vezes assim consecutivas. Agora vai acontecer de novo.
Mas eu acho que deu para finalizar meu.
Deu sim, o raciocínio. Agora já caiu de novo. Espera um pouquinho só que a gente vai fazer outra pergunta. Deixa só voltar. Tá voltando aqui de novo. Tá me ouvindo aí, Zé? Oi, Zé. Tá me ouvindo? Alô, Zé Maria? Espera só um pouco que eu vou restabelecer o contato com o Zé e voltamos daqui a pouco. Fica aí. Muito bem, já reestabelecemos o contato com o Zé Maria.
Aí tivemos essa queda aí de energia, né, Tony?
Exatamente.
Mas eu acho que deu para...
Deu, você finalizar o seu raciocínio.
Né? Eu ouvi meu raciocínio, então eu quero resumir isso. Então, é um jovem promissor que está iniciando uma carreira de treinador. Mas a tarefa dele não é uma tarefa fácil, não. Porque ele não tem um clube com disponibilidade de caixa, entendeu, Tony?
Uhum.
Que possa fazer, entendeu? São algumas contratações a gente gostou, mas não são contratações por inteiro, né? Um elenco de futebol, você só forma um elenco aí com 23, 24, no mínimo, jogadores, ainda mais em época de pandemia, né? Tem que ter essa preocupação, entendeu? E a gente tem visto algumas peças que me agradaram, mas no conjunto da obra, entendeu? O outro elenco, o outro time do Barcelona, na minha opinião, reúne jogadores mais conhecidos, mais sabidos, mais testados, entendeu? Porque diferente do Colo-Colo, o Colo-Colo a dificuldade do Colo-Colo é muito grande nesse momento, mas eu gosto de desafios, né? Se eu não enfrentasse desafios, não jamais seria um campeão baiano de um time do interior, muito modesto na época, enfrentando o gigante da capital, né, Tony? Então, eu gosto disso. Acho que Diogo pode ser, sim, na área técnica, uma grata surpresa, começando. Esse é o começo da carreira dele, entendeu? Muita gente está pensando, a torcida do Colo-Colo, está pensando nesse momento, né, a possibilidade do Colo-Colo voltar à elite do nosso futebol. O Diogo sabe que esse trabalho dele é o começo de uma carreira, entendeu? E ele certamente vai abraçar essa oportunidade que o futebol está lhe dando nesse momento, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h57, no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática.
Tem mais uma pergunta?
Tem sim, na rua 7 de setembro, no centro de Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
Aproveitando, mandando um abraço aqui pro Silvano, do Banco da Vitória, né? Alô, alô, Silvano, e também pro meu amigo, né? O meu amigo... Cadê? Deu um branco o nome do rapaz. Como é que pode o negócio? Meu amigo Ari, rapaz, lá no Califórnia, curtindo a nossa programação. Zé Maria.
O Ari é ouvinte nosso.
Exatamente, assino. Né? Exatamente. Boa noite, Tony Café. Aliás, você pode fazer sua pergunta aqui através do nosso WhatsApp 988291029, tá? Tem mais perguntas aqui, Zé. Boa noite, Tony Café e Zé Maria. Meu nome é André, de Niterói, Rio de Janeiro, né? Eu estou aqui na Bahia. E fala pra mim, por favor, quantos times tem no Baianinho? E explica pra gente o regulamento e quais são os times que estão participando do campeonato. Obrigado, boa noite. Sempre ligado em vocês, Gabriela Esportiva. Deus abençoe
muito bem.
Vocês.
São seis clubes, né? Barcelona, Botafogo Sport Clube, Barcelona S.A. É o Camaçari Futebol Clube, o Esporte Clube Camaçariense, o Colo-Colo de Futebol e Regatas e o Grepiúna Atlético Clube. Essa competição, esses seis clubes vão disputar na fase inicial uma tabela de classificação que teremos exatamente 15 jogos, né? São três jogos a cada rodada desse Campeonato Baiano da segunda divisão. No final desses 15 jogos, na quinta rodada, estaremos conhecendo as quatro equipes que vão se classificar. O regulamento desse ano é diferente do ano passado. Então, vão se classificar os quatro melhores, né, nessa tabela única. Aliás, esses jogos são jogos só de ida, viu, Tony? Nessa fase de classificação não tem jogos de volta. Então, você não pode perder pontos, porque dificilmente você vai se recuperar. Bom, os quatro melhores se classificam. Dos seis, os quatro melhores se classificam. O quarto e o segundo, o quarto enfrenta o último. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo duela com o terceiro. Né? Quatro vão se classificar, o primeiro vai enfrentar o quarto e o segundo duela com o terceiro. os dois melhores decidem o título em jogos de ida e volta. Então, é um regulamento que dá uma chance enorme, né? Porque de 6, 4 vão se classificar para a fase semifinal dessa competição. Então, é preciso entender isso, né? São 6 clubes, 4 vão se classificar. E aí a gente vai conhecer os dois que vão decidir o título. Só o campeão reacende ao futebol da primeira divisão. Só tem uma vaga para subir. É cruel, muito cruel. Baianinho 2021, Tony Café.
O Baianinho 2021 mais parece a segunda divisão aí do Campeonato Brasileiro também, né? Muito difícil, apesar de ser 4 vagas, mas é muito difícil, né, Zé Maria?
É, a Série B, né?
Exatamente.
É a intensidade do futebol da Série B.
Uhum.
É, falar em Série B, muito bem colocado por você. É, a terceira rodada já começa nesta sexta-feira. Teremos 2 jogos, né? É, o Sampaio Correia recebe às 19 horas a Ponte Preta. E ainda na sexta, o Guarani enfrenta o Náutico, né? Aí os jogos normalizam no sábado, tem CRB e Confiança, tem Cruzeiro e Goiás, Cruzeiro desesperado aí, precisando vencer. É, às 19 horas de sábado tem o Brasil de Pelotas enfrentando o Vasco da Gama. Nós vamos jogar em Pelotas, viu, Tony? Contra o Brasil de Pelotas. É, o Vila Nova enfrenta o CSA.
Muito bem, estamos de volta com o Zé Maria. Zé, pode...
Deixa eu fechar aqui os jogos de domingo, né, da Série B. Teremos às 4 da tarde Avaí e Brusque. Teremos 18h15 o Botafogo. Olha o Botafogo aí, que já está na parte de cima da tabela, enfrentando o Remo. Teremos o Coritiba enfrentando Londrina. E às 20h30 teremos Vitória e Operário. O Vitória numa situação muito difícil. Tony, já posso fazer o fechamento?
Pode ficar à vontade. Pode sim. Pode sim.
Então eu quero dizer aqui no Gabriela Esportiva que eu gostaria de desejar boa sorte a 2 garotos aqui de Ilhéus. Foram atletas de futebol de campo, entendeu? O Rodinelli, inclusive, foi atleta até profissional, jogou na Catuense. São hoje a dupla do futebol de Ilhéus que nos representa em competições fora do estado da Bahia, entendeu? Já estiveram recentemente em Santa Catarina e já vão estar viajando amanhã com destino ao Rio de Janeiro. Então, quero desejar boa sorte a Rondinelli, a Lucas, né, que nos representam na dupla de futebol e conhece do futebol. São, aliás, professores, né, tem escolinhas do futebol. Desejar esses dois meninos, entendeu, que nos represente com intensidade, né, Tony? No futebol.
Exatamente,
lá na competição do Rio de Janeiro, na volta, assim que a pandemia permitir, a gente vai trazer a palavra de Rondinelli, de Lucas, porque o Gabriela sempre teve um espaço para todos os esportes aqui na cidade.
Muito
a todos, muito obrigado pela paciência, né, Tony Café? E amanhã a gente volta, vamos torcer para que a seleção brasileira apresente um futebol razoável, consiga quem sabe até vencer, mas eu confesso a você, a minha expectativa realmente é com relação a esse manifesto previsto para após o jogo da Seleção do Brasil no Paraguai. A todos aquele abraço, boa noite.
Boa noite, Zé Maria, boa noite você de casa, você do trabalho, você que está ouvindo o Gabriela Esportiva, onde você estiver. Uma boa noite, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Gabriela Esportiva volta amanhã.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7h05, você ouviu o Gabriela Esportiva no oferecimento de Infolaser, era mais completa, em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.